Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Este é o podcast da Trivela, senhoras e senhores, só tipaços aqui online, o Biratã, Bonsa, Leandro Stein, Felipe Lobo, Vitor Bina tá online, mas daqui a pouco entra, vai entrar no segundo bloco. É sempre um prazer passar uma hora conversando com vocês quatro, com vocês cinco e com vocês 35 mil ouvintes, que é mais ou menos o que a gente tem a cada semana. Ouvindo, eu espero que em segurança, sem aglomerações, sem, né? Aliás, viu, antes de mandar o oi pra todo mundo, fala Felipe Oliveira, tudo certo? Rapaziada bala, um abraço pra você. Eu, torcedor São Paulino, torcedora São Paulino, eu também queria estar na rua, viu? Tava falando antes do programa aqui, São José e Itapirense, quarta-feira que vem, eu queria muito estar em São José dos Campos, eu tô achando que o São José vai subir. E se as pessoas estão cagando para a pandemia, e se estão cagando porque a política pública, né, porque não teve nenhuma política pública para que as pessoas se importassem, eu lamento muito, mas é o seguinte, eu apresento um programa de futebol aqui, né, programa da Trivela. Quando eu apresentar um programa sobre boteco, aí eu falo sobre aglomeração em boteco. Quando eu apresentar um programa sobre açougues, aí eu vou falar sobre aglomeração em açougues. Enquanto eu apresentar um podcast de futebol na pandemia, eu vou ter que falar sobre aglomeração em estádios de futebol. Isso não significa que eu me incomode com, que eu não me incomode com as outras aglomerações indevidas, desnecessárias e irresponsáveis. Ao que tudo indica, a gente está entrando em um outro período especialmente delicado da pandemia, então espero que você nos ouça em segurança e com a cabeça no lugar. A gente também não pode ficar maluco, mas né, lotar a porta de um estádio, bater palma pra busão, eu queria achar bonito, realmente não achei. Deixa eu dar oi pra vocês, senhores. O Biratã Leal, sua preferida do George Harrison, boa noite.
Minha música preferida do George Harrison é Why My Guitar Gently Weeps.
Você foi na segurança, né? Essa é uma bolinha de segurança.
Foi. Mas foi a primeira que me veio à cabeça também. Eu pensei nessa e mais Sweet Lord. Pra também não gastar muito tempo aqui do podcast, respondi logo.
Ah, perfeito, perfeito. Gostei.
Não, vamos fazer uma hora de George Harrison.
Não, gostei. Eu entendi o recado. Fala, Marcos Gonçalves. Hoje eu tô com o meu retorno, o retorno visual. Todo mundo que apareceu dando boa noite, eu dou boa noite também. Leandro Stein é o seguinte, companheiro. Eu tive uma amiga que pingou nessa semana no Facebook, amiga de escola, né? Quinta série, sexta série, a Eide Pedersoli, grande abraço pra ela. Ela me encontrou no Facebook. Bill, é você? Você é o Bill? Meu apelido era Bill, né? Caramba, quanto tempo, Miliduca, mais de 20 anos, como é que você tá? O que você tá fazendo da vida? E eu só tinha uma coisa pra falar pra ela, que eu lembro que ela se chama Eide, né? E sempre que eu olhava pra ela, eu pensava no hino do América, né? Na minha cabeça eu ficava, Eide, torcer, torcer, mas eu não vou contar isso pra ela. Ou você acha que eu devia contar? Boa noite.
Acho que é uma boa história e um ótimo hino pra se ouvir, né? O hino do América, aquele CD clássico da Placar ali dos anos 90, cantado pelo Tim Maia, era sem dúvidas o hino mais bonito de todos, acho que vale contar. Ela não vai entender, talvez goste da versão do Tim Maia, mas não dá para perder a oportunidade, não.
Eide, que era a prima da Evelyn, que por sua vez era irmã do Hugo, que é um nome, né? O Hugo é o único, é um nome brasileiro ali, né? Eide e Evelyn. Não, a Evelyn que praticava muito bullying comigo, e eu gostava, porque pelo menos ela estava me dando atenção. E naqueles anos de começo de colegial não, aquilo era ginásio, quinta série, sexta série, ninguém dava atenção pro esquisitinho aqui, o esquisitinho só queria saber de bola, ninguém dava atenção para ele. Bruno Bonsante, boa noite, o hino do Palmeiras, boa noite. Já que a gente está falando de hino... Uhum. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra.
Tá certo, é isso mesmo.
Defesa que ninguém passa, a linha... Por que que canta duas vezes essa parte, sendo que não é refrão nem nada? É a autoafirmação?
É, eu acho que é porque eles querem mesmo que não passe pela defesa, que os atacantes tenham raça e a outra coisa aí.
E a torcida?
Isso, torcida. Canta e vibra duas vezes, é.
É, eu,
é importante essa parte.
Eu acho meio esquisitão. Felipe Lobo...
Eu acho que deve ter uma resposta musical, né? Que é pra... Na partitura lá, precisava repetir, sei lá.
Ah, sei lá, cara. Fala o Leandro, ah, sei lá, cara, me deixa em paz. Foi isso que você, foi isso que eu entendi. Felipe Lobo da Batista, a matilha da notícia, o meu boa noite, o nosso boa noite e um tostãozinho sobre Mascherano, el refecito, que parou de jogar futebol.
Salve, salve, amigos, a todos amigos e amigas, todo mundo que está nos ouvindo e assistindo aqui no Facebook ao vivo. O Mascherano é um jogador que eu acho que deixou marcado uma época, não só pelos clubes, né, que ele defendeu, River, Corinthians, West Ham, passou pelo Liverpool, Barcelona, depois voltou para defender o Estudiantes.
Você esqueceu do eBay Fortune.
É verdade, jogou na China lá também. Que na China, acho que foi o único time que eu não assisti jogar.
No West Ham eu não assisti também.
Tá? Não, Estudiantes também não. Mas Estudiantes tá já, bom, né, no fim da carreira. E, não, mas ele é um jogador importante porque ele ficou conhecido por ser um jogador que entrava muito duro, né, um jogador até de um nível... de certa violência, mas era um jogador muito importante, tanto na Argentina quanto no Barcelona durante muito tempo.
Um grande.
O posicionamento dele é muito bom. No Liverpool ele foi muito bem também, num período que o Liverpool não era esse Liverpool de agora, né? Que é um time muito mais campeão, né? Muito mais europeu. Naquela época o time estava sofrendo mais, mas ele foi muito bem. E ele até fazia uma dupla interessante ali no Liverpool em alguns momentos, né? Quando teve ele e o Xabi Alonso. Mas na Argentina ele jogou muito. Acho que a Copa de 2014 dele foi sensacional, né? Uma das melhores atuações da Copa. Acho que ele teve uma participação importante naquele time para chegar à final. E eu acho que ele tem um pouco do que o Simeone foi em relação às pessoas ficarem muito com a imagem de ser um jogador, às vezes, violento, e esquecem que ele foi um jogador que jogou muita bola, assim, né? Ele não era um grosso, não era um jogador que não sabia o que fazer com a bola, tal, mas ele era um jogador duro e era um jogador que se baseava no posicionamento e não no lançamento de três dedos e tal.
É isso.
É um cara que deixa lembranças boas.
A gente está inaugurando hoje aqui, né, a era do roteiro no Google Drive, né? Gostei, viu, Lobo, do roteiro no Google Drive aqui.
Mas mandei no e-mail também. Você mandou no e-mail. Só para vocês participarem da construção.
Perfeito. Eu não participei de nada. Só estudei. Só li, só estudei essa edição 304 e estou feliz porque no Google Drive a letra é maior. E, como vocês bem sabem, Felipe Lobo capricha no Times New Roman 8 para mandar os roteiros.
Eu não, quem faz isso é o Bonsa.
Vamos fazer um jogo rápido aqui. O Biratan Leal, que importante ter um cara como o Richarlison, né? Falando o que ele tem falado, se posicionando, como tem se posicionado. Ele que terminou essa data FIFA que não teve grandes emoções, embora um clássico contra o Uruguai seja sempre emocionante em alguma medida, o jogo em si foi equilibrado e de razoável para medíocre, de medíocre para fraco. Mas que legal, né? Ele lembrar do Amapá, a gente está caminhando já há mais de meio mês que a gente tem um estado inteiro dessa República Federativa que não consegue ter um dia de energia elétrica.
Bom, primeiro que acontece lá no Amapá é uma vergonha total, né? Se a coisa aqui fosse um pouco mais séria, já tinha caído o ministro, já tinha caído o diretor da ANEEL, já tinha caído também governador e secretário da secretaria lá no estado do Amapá que tem a ver com isso, né? E talvez já tivesse caído senador também, né? Mas é que as coisas não funcionam assim, né? As pessoas são apegadas ao cargo, que é um negócio louco, né? A gente toma. Se no futebol vai, dentro do universo do futebol, o equivalente a isso fosse o 7-1, não houve gente se demitindo, né, do cargo, imagina se no nosso 7-1 da vida real, que, claro, tem consequências muito mais sérias, vai ter isso também, né? Então não vai ter, mas assim, sobre o Richarlison, eu acho tão legal que ele tem feito de se posicionar, não foi só nesse caso do Amapá, se posicionou, que até vai mais fácil, entre aspas, porque é um assunto que, pelo amor de Deus, né? Se você não defende que um Estado tem energia elétrica, tem gente que tenta passar pano para isso, né? Tem gente que fica querendo justificar, tudo, mas...
O presidente tudo bem, não é eletricista, eu já li isso. O presidente não é eletricista.
Mas, assim, ele já se posicionou contra queimadas no Pantanal, por exemplo. E depois ele até escreve no artigo lá no Players Tribune, lá falando sobre isso, como ele passou a ter uma relação emocional e sentimental com o Pantanal, depois de uma viagem que ele foi fazer lá para pescar, tudo. Mas ele se posicionou com a queimada no Pantanal, que é uma coisa que algumas pessoas veem como uma manifestação política, né, de cunho político, tudo. E ele se manifestou em outras questões também, questão da... do estupro culposo, sei lá, ele também se manifestou, tudo. Eu acho isso tão importante o que ele tem feito, que se ele começar a ganhar mais força no que ele faz, no que ele fala, e se de repente alguns outros jogadores da seleção brasileira começarem também a se posicionar, eu acho que é até capaz de fazer com que as pessoas, com que uma parte da população que já está olhando, uma parte da torcida que já está olhando a seleção brasileira meio com desconfiança, tipo, esses caras não me representam, eu não ligo mais para a seleção, se de repente as pessoas começam a mudar. Se de repente forma um grupinho ali de jogadores com esse tipo de posicionamento, talvez algumas pessoas comecem a falar, não, esses caras merecem estar representando o Brasil, esses caras representam de verdade o Brasil. Eu acho que o Richarlison pode até... não ele sozinho, mas ele pode ter início alguma coisa que tenha esse impacto, porque as pessoas não se identificam com as baladas do Neymar no Instagram, entendeu? Agora, com o Richarlison defendendo os problemas do Brasil e querendo que o país melhore, eu acho que as pessoas se identificam com isso. Como em 2013, quando estava tendo aquele monte de manifestação na rua, quando os jogadores começaram a falar em favor das manifestações, lembra? A galera começou a se empolgar um pouco mais com a seleção na Copa das Confederações daquele ano.
Vitor Ernesto Birner, muito boa noite. O que é tristeza para você?
Nossa Senhora, boa noite, Leandro, aos colegas, a quem nos ouve. Essa tristeza é um sentimento, uma sensação, gerada por diversos aspectos e às vezes até gratuita.
Plácido Domingos, Pavarotti ou José Carreiras?
Plácido Domingos é o mais tá pop bom. Deles, né? Vou no Plácido Domingos, okay, pronto.
Perfeito. É isso aí, era isso que eu precisava mesmo. Obrigado. Boa noite.
Uma pergunta que me espera, eu preciso pensar por 3 segundos. Pavarotti, por favor. Eu demorei 1 minuto para responder.
O Nissan Dorma do Pavarotti é épico.
Foi para dar uma aquecida no Vitor Wiener, que estava com um probleminha na famigerada portaria do seu prédio na zona oeste central da cidade de São Paulo. Fazer a lembrança para o amigo e para a amiga da Central 3 e da Trivela que amanhã, sexta-feira, dia 20 de novembro, começa o Cinefute, Festival de Cinema de Futebol. Cinefute.org, o fute é com 2 Os, né? Cinefute.org. Entra lá, se cadastra, é tudo online, os filmes vão passar online. É filme pra caramba, vale a pena demais dar uma olhada. A Trivela é apoiadora. A Central 3 é apoiadora de um dos filmes, está na competição aí, né? A gente tem o filme Meu Amigo Alemão, com o Paulo Júnior dirigindo, né? Direção do Paulo Júnior, a história do Gerd Wenzel é contada, e a Central 3 está nessa, e tem muita história legal, de Ademir de Menezes a Cantoná, tem muita coisa legal para ser assistido, Cinefute, Festival de Cinema de Futebol. Prestigia, a partir de amanhã, no seu computador, no seu celular... Certo ou errado? Vamos nessa, gente. Ô, Lobo, explica pra mim, antes da gente partir, hoje a gente vai falar muito de Copa do Brasil, viu? Vamos falar dos 4 jogos, dos 4 duelos, mas antes disso, falar um pouquinho sobre essa importante regulamentação da FIFA, na qual as mulheres jogadoras agora têm direito regulamentar a licença maternidade. Isso pode parecer um absurdo, mas até a presente data, a gente não tinha uma regulamentação sobre isso.
É, então, isso é algo, como você falou, na verdade, o que espanta é a gente ainda não ter isso, né? Quando a FIFA regulamentou agora, eu fiquei pensando, pô, isso não estava previsto, mas não estava. E agora, e olha que o que a FIFA fez também não foi nem grandes coisas, só colocou um mínimo mesmo. As jogadoras e técnicas também, pessoas da comissão técnica, passaram a ter direito a 14 semanas, que olha lá, nem é muita coisa, hein? Se a gente pensar em termos de leis trabalhistas e o que a gente tem no Brasil. Mas são 14 semanas de licença e com pelo menos 2/3 do salário garantido. Porque também o que a gente sabe que acontece, e aí não só no futebol, em várias áreas onde não é regulamentado, e em alguns lugares até onde é regulamentado, mas descumprem a lei, é demitir funcionárias que estão grávidas ou que fiquem grávidas aí na volta, são demitidas. Isso é, infelizmente, muito comum. Essa é uma garantia mínima. Em alguns países isso já estava previsto, né? Estados Unidos tem um acordo, né, com a federação. A federação e o sindicato já tinham um acordo em relação a isso. No Reino Unido também tinha um acordo já prévio em relação a isso. Mas países como o Brasil, por exemplo, não tinham. Então, ter uma regulamentação mínima já é importante. Uma jogadora que fique grávida não pode ser demitida, digamos. O contrato dela não pode ser encerrado. Ela tem uma garantia mínima. Parece algo que já deveria existir há tanto tempo que é estranho a gente ter que falar que passou a existir agora, né?
Lobo, eu acho que tem uma questão nisso. E não é uma crítica à FIFA, porque a FIFA, quando se posiciona, perfeito. Mas provavelmente, se qualquer jogadora entrasse na justiça trabalhista, ela ganharia. Do mesmo jeito que o Mark Bosman ganhou há muito tempo o direito de trabalhar e de mudar de clube, de acabar com o passe, com a escravidão, né, que os clubes tinham sobre os seus atletas, eu acho que isso aconteceria. O bom dessa história é que eu não conheço a legislação trabalhista de todos os países onde se joga futebol. Se algum país não tiver uma legislação que permita isso, agora, via a legislação esportiva, essa atleta pode conseguir um direito mínimo, básico, né, que é o de ficar grávida, ter filho e continuar trabalhando.
É, exatamente. E a FIFA, como ela não tem poder de polícia, o que ela pode fazer é uma punição esportiva, então os clubes que não cumprirem isso vão receber uma multa da própria FIFA, vão ter que pagar uma compensação à jogadora e, além disso, ficam proibidos de contratar novas jogadoras. Ou seja, é uma punição aí em três frentes que eu acho que me parece justo. Então é uma forma da FIFA tentar regular o que acontece nos 211 países que são filiados a ela e que tem futebol, né?
Lembrar que temos uma final, né, no Brasil, final entre Corinthians e Avaí / Kinderman. A sofisticação do elenco do Corinthians, a base do elenco do Corinthians mantida há tanto, tem mais de 15 jogadoras que estão há 3 anos juntas. Do ponto de vista conceitual, o Corinthians tem quase tudo, né? Tem quase tudo. Você vê, assim, dá gosto de ver o Corinthians jogar futebol contra um Avaí que cresceu muito no pós-pandemia, também é um projeto de médio e longo prazo, mas que cresceu muito no pós-pandemia. Quando teve a parada, não era candidato, não. Não era candidato, não tinha mostrado os argumentos que mostrou depois. É um time muito físico e um time que também... enfim, acho que é o Avaí que vai ter que se adaptar. Não consigo ver nenhum time no Brasil hoje jogando de igual para igual, com a linha lá no alto, com posse de bola contra o Corinthians. Mas vamos ver. É uma final que pode gerar alguma surpresa, até porque o Corinthians provou nessa semifinal que, embora tenha muito controle, não é tão letal assim, né? Tem muita dificuldade para fazer gol, para matar jogo. Custou o Campeonato Brasileiro no ano passado. Vamos ver, estou bem interessado para ver, mas ainda acho que vai ser uma surpresa qualquer coisa que não o título do Corinthians.
Ali, Yamin.
Oi.
Falando, pegando já o gancho, naquele gol ali, eu admito que assim, eu até procurei no dia, na hora, essa informação e não achei nem. Mas o Corinthians vence o Palmeiras com um gol olímpico da Ingrid e ela comemora fazendo aquela comemoração de grávida, né? Coloca a bola debaixo da camisa e faz o...
Não chupando o dedo. Não é ela, é uma parente.
Então, não era ela, né? Não. Porque na hora, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, nossa, porque quando a gente vê isso num jogador fazer, é a coisa mais normal do mundo, a mulher tá grávida.
Pois é.
Né? A mulher dele, a esposa, né? E no caso da Ingrid, você começa a ter uma dúvida ali. Ela tava, porque assim, ela tá jogando grávida? Né? Ou então, na verdade, ela está se referindo a alguém próximo a ela que está grávida. E, então, você vê como essa é uma questão que no futebol feminino a gente ainda tem que aprender a lidar com isso, e as regras têm que prever essa situação. Né? A Alex Morgan, por exemplo, parou de jogar para ter filho e voltou, só que a Alex Morgan é uma estrela, então para ela a situação é muito mais tranquila para absorver.
Alex Morgan ou Kobe Jones, Stein?
Alex Morgan, né? Mais bola.
Né? Muito mais bola, muito mais taça, muito mais postura também. Não que o Kobe Jones, longe de mim, falar que o Kobe Jones não tem postura, é que eu não faço ideia de qual é o rolê dele, embora eu ache que, enfim, ele deve ser, hoje deve ser, deve consertar skate na Califórnia, né? Que te passo, né? O Kobe Jones no Vasco, né?
É uma boa vida.
É uma boa vida, de fato, é uma boa vida. Tem uma série no Netflix aí interessante sobre que passa em um desses bairros da Califórnia aí, de um cara que vai pro Rehab e volta. Tá interessante não, a série é ruim. Eu assisti só porque eu me apaixonei pela mocinha da série. Aí fiquei assistindo pra ver que fim que ia dar. Mas enfim. Ô Bonsa, o que eu faço com o futebol brasileiro, hein? Mais de 50 atletas, o líder do Campeonato Brasileiro perdendo em casa porque não tinha nada pra apresentar, não tinha gente. O que eu faço?
Devia parar, né? Mas isso não está mais em questão. E aí eu acho que a gente pode fazer traçar a linha até para o futebol europeu também, passando pelo futebol de seleções, porque eu não sei qual é exatamente a causa desses surtos. Algumas têm algumas histórias específicas, mas a gente está vindo de uma sequência de meses com data FIFA em que os jogadores vão e voltam e vão e voltam. E passam, ficam no avião e ficam, têm contato com ambientes não tão controlados assim. E isso na Europa, eu acho que é um problema até maior, porque a Europa espalha mais jogadores do que a gente espalha. E aí depois eles voltam para lá, jogam no Campeonato Nacional, semana seguinte tem Champions League e Liga Europa, e eles viajam de novo. E aí o vírus está lá, transmitindo de lá para cá. Eu acho que o calendário internacional que a FIFA e a UEFA e a Conmebol e todas essas entidades desenharam era otimista no momento em que eu até escrevi isso, não era tão absurdo assim imaginar que o pior tinha passado. Não estava certo, não tinha passado. A gente está tendo aí uma retomada de casos, mais até do que de mortes, na maioria dos países da Europa. Aqui no Brasil, as internações estão subindo de novo, aqui em São Paulo também está tendo uma retomada, mas uma vez que a gente está vendo tantos problemas assim, me espanta que não esteja tendo nenhum movimento para tratar deles, zero, de nenhuma entidade, nem da CBF para tratar dos 43 desfalques por Covid-19 no último fim de semana, nem da UEFA e da FIFA para tratar dos 7 casos da Ucrânia ao longo da última semana, do Salah e do Nene voltando do Egito com Covid-19, com a Noruega não podendo viajar para enfrentar a Romênia porque tinha um jogador do elenco e o governo já mandou todo mundo ir para a quarentena. Nada, é como se eles estivessem realmente segurando a respiração, esperando que ninguém morra, que ninguém tenha nenhum caso grave, até que todo mundo seja vacinado. O que talvez aconteça em breve para esses jogadores, para clubes de futebol que têm poder financeiro e têm poder político para, por exemplo, aprovou uma vacina, me dá umas 15 aqui primeiro, eu te pago 6 vezes mais, porque quem está fazendo vacina é empresa privada, né? É farmacêutica, então, não sei. Mas, assim, é possível que eles simplesmente comprem ali umas vacinas, vacina os jogadores e vai todo mundo embora.
Assim como compraram testes, né?
Assim como compraram testes.
Exatamente.
Então, assim, pode ser que isso aconteça muito em breve, porque parece realmente você tem várias candidatas sérias a vacinas que estão prestes a ser aprovadas. Mas até lá, e enquanto isso não tinha acontecido nesses últimos meses, o que eles fizeram foi segurar a respiração e torcer para que ninguém morra, para poder proteger o calendário, como disse outro dia o Biratã no Twitter, mais do que proteger os jogadores. Eles estavam protegendo os compromissos comerciais deles.
E, Bansa, o que me chama mais atenção, o que mais me incomoda nisso, que é assim, o futebol não vai parar. Tem assim, eles não vão querer parar. Assim, só em caso de força maior, se alguém morrer, alguém ficar em caso grave, daí os jogadores, ai, não, pensando bem, vamos parar. Então, assim, já que eles vão fazer a força para jogar, então, assim, eles precisam ter obrigação moral de saúde de estarem pensando, e eu acho que eles não estão pensando, mas eles têm obrigação de estar pensando num plano de contingência, num plano B. Então, assim, se o bicho continuar pegando do jeito que está pegando, como é que a gente vai fazer? A gente não vai querer parar o futebol. Tá, então não vamos parar. Mas não dá para jogar do jeito que tá. Então, assim, por exemplo, a sugestão que eu daria é você cancela todas as datas FIFA, todas as competições internacionais e jogam pro fim do calendário. E você termina as competições nacionais primeiro, porque é menos viagem, menos mistura de jogador, né? Porque, assim, você pega, por exemplo, a imprensa uruguaia estava especulando que o causador do surto de Covid na seleção uruguaia foi o Palmeiras. Por quê? Porque um surto de um clube se espalha na seleção e pode virar surto em outros clubes, porque daí junta lá, o Suárez pega, daí o Suárez, digamos que o Suárez vai lá no Atlético de Madrid, espalha no Atlético de Madrid. Então, o Palmeiras passou o Covid para o Atlético de Madrid. Então, não, fica cada clube fechado no seu país, fazendo o seu campeonatinho, termina logo a porcaria do campeonato e depois você começa a juntar em competições continentais, porque você pode fazer bolhas, você pode organizar bolhas.
É isso que eu ia dizer.
Eles não devem estar nem pensando nisso. Eles devem fazer assim, vamos jogar do jeito que a gente...
Bolha custa caro, Bira. Vamos perder dinheiro.
Mas a questão é toda essa, porque a questão foi o erro de avaliação na preparação da nova temporada. Sim. Porque para terminar a temporada passada, eles fizeram exatamente isso.
Deu certo,
exato. Termina os campeonatos nacionais, depois fazemos os continentais e termina. Aí eles acharam que dava para fazer uma nova temporada como se fosse... Não, e assim, não é só como se fosse que nem antes, é pior, né? O calendário está mais condensado, os times estão viajando mais. Antes você tinha na Inglaterra, por exemplo, Premier League, Champions League, Premier League, Copa da Liga, Premier League, Champions League, Premier League. Agora você tem Premier League, Champions, Premier League, Champions, Premier League, Champions. Você tem três viagens internacionais em três semanas. Tem time jogando três amistosos por data FIFA, de compromissos anteriores que não puderam ser realizados.
Quando chegar algum país, e que isso não vai acontecer na América do Sul, pode ser que aconteça na Europa, algum país vai chegar lá e falar, sabe uma coisa? Está proibido entrar aqui de novo. Porque daí você vai inviabilizar um jogo internacional assim, como o Canadá fez nas ligas dos Estados Unidos lá, que o Canadá chegou, aqui no Canadá não vai ficar entrando e saindo.
O Canadá não é bagunça.
Então, e daí o Toronto do beisebol teve que jogar seus jogos em Buffalo nos Estados Unidos, porque não ia poder ficar entrando Buffalo. E saindo do Canadá. E foi uma boa medida.
Eu acho que só para terminar o assunto, acho que o futebol de clubes precisava voltar para a indústria sobreviver. E aí a gente envolve até a gente aqui. Mas não precisava voltar desse jeito, como se nada tivesse acontecendo. Num cenário considerado ideal, como eles estão tentando fazer, tinha que ter voltado numa bolha, de um jeito bem controlado. E se o futebol de clubes é a essência do esporte, o de seleções podia ter esperado mais um ano. Você podia ter feito a repescagem da Eurocopa só para definir ali os classificados para a Eurocopa do fim do ano, mas não precisa fazer todo o calendário do jeito como eles estão tentando enfiar, né, ali, encaixar em poucos meses. Tá sendo uma atitude realmente muito irresponsável.
Bom, o Stein, eu vou falar de Grêmio com você, pode ser?
Pode ser.
Qual é o time de beisebol de Buffalo, Stein, você sabe?
Que não tem, né?
Não tem?
O Buffalo Bisons?
É o Grêmio?
Não, o Buffalo Bisons, que é um time de segunda divisão, digamos.
Bisons é um bisão? São bisões?
O bisão de Buffalo.
Os bisões de Buffalo, veja você que quase...
Coerente.
Temos uma... Que loucura. Uma loucura sem cura. Soy de los bisões de Buffalo.
Ô, Biratão, o Buffalo Bills, o time de futebol americano, ele ficou irritado quando saiu o Silêncio dos Inocentes, aí o serial killer tinha o nome do time?
Ah, eu não sei.
Porque outro dia eu vi a timeline disso, eu falei, nossa, eles devem ter ficado muito bravos.
Não, é porque Buffalo Bill é um personagem histórico, né?
Mas era antigo, né? Dos anos...
Sim,
do
mas
do
acho
país.
Que eles
já deve estar acostumados com o cinema.
Bom, enfim. Buffalo Gil ou Renato Pé Murcho?
LeBron James pra mim?
É, não sei, ninguém respondeu, fica como empate. Então.
O Buffalo Gil do Fluminense dos anos 70,
isso,
da máquina, né?
Exato.
Acho que eu fico com o Buffalo Gil.
Buffalo Gil.
Bom, o Renato era bom, viu? O Renato ficou com essa máfia no caso do pé murcho, né? Bom jogador.
Renato era craque e não era pé murcho.
Né?
São Paulo também jogou muito.
É.
Jogou muito.
É,
era
gente,
cotado pra Copa de 82, né?
É.
O Stein.
O Bisner viu ele jogar mais. Eu peguei mais o fim da carreira.
Craque.
Eu fico colocando uns cacos aqui na história, né, Stein? Pra gente se divertir um pouco. Mas eu dizia eu que o Grêmio enfrentou o Cuiabá. Acho que dos quatro semifinalistas é o time que conseguiu jogar 180 minutos mais seguros. E o Grêmio tá numa sequência de vitórias muito interessante. Acho que é um mês aí, né? Meio de outubro para cá é um outro time. O Jean-Pierre é um jogador que contribui lá na frente. Se preciso, contribui lá atrás. O Darlan entrou muito bem. Complementa muito bem. O futebol com esses dois ao lado, o futebol do Mateuzinho, cresceu. Esse meio de campo tem muito, tem um controle de bola muito interessante, né? O Grêmio tem opção no banco, tem opção para drible, tem agora com o Diego Souza começando a fazer gol aí, o Churin começando bem. Pelo menos enquanto a gente fica, enquanto o Grêmio continua tendo problemas com lesões e tudo mais no setor defensivo, eu tô vendo um Grêmio com a bola aí do meio para frente muito interessante. A pontuação no Campeonato Brasileiro me parece interessante para o Grêmio. Devemos nos interessar por esse Grêmio e achar que a sequência vai ser tão boa quanto foi o último mês?
Eu acho que vale aquela máxima que o Grêmio está crescendo no momento certo da temporada, né? Pensando que teremos aí mais 3 meses e meio de futebol, mais ou menos, 3 meses, né? E assim, são oito vitórias seguidas. O Grêmio fez ainda algumas atuações um pouquinho ruins nesse período, né? Os jogos que eu vi, mesmo pegando alguns adversários um pouco mais acessíveis, acho que o Grêmio está se acertando nesse sentido. E até comparando com o jogo de ida contra o Cuiabá, ontem acho que ficou bem mais expressa a superioridade do Grêmio, né? O primeiro jogo foi difícil para o Grêmio. Passou apuros, principalmente no segundo tempo. Ontem não, ontem o Grêmio fez um primeiro tempo, um senhor primeiro tempo, aquilo que se espera mesmo do Grêmio, um time que jogue com a bola no chão. Acho que a organização do meio campo é o grande ganho do Grêmio nesse momento para esse crescimento, e o Jean-Pierre voltando para o time e voltando a ser esse articulador ajuda todo o sistema. Ontem também acho que os laterais fizeram um bom papel na partida, subindo bastante, apoiando bastante. O Diogo Barbosa ontem fez um grande jogo, e você tem os fatores para desequilibrar, e aí entra o PP, que acho que fica cada vez mais expresso a maneira como o Grêmio fez certo ao segurar esse jogador para ser realmente um novo protagonista do time. Ontem deu 2 grandes assistências para o Diego Souza, fez mais jogadas, meteu bola no travessão num lance que acabou anulado por impedimento, teve um gol que perdeu no finalzinho, foi uma partidaça do PP. Acho que dá para confiar mais nele nessa função de ser o Cebolinha do time, mas sem ter a dependência que existia do Cebolinha nos últimos momentos dele no Grêmio. Então acho que tem esse crescimento grande. O próprio Diego Souza, né, agora que chegou uma sombra para ele com o Churin, voltou a aparecer mais, a ser efetivo. Acho que a má fase dele foi mesmo pontual e mesmo correspondente ao que não funcionava no time. E aí acho que a grande questão é mesmo ver como o Grêmio vai conciliar as competições, né? Pensando que tem essa questão de amor com a Copa do Brasil, com os mata-matas em si, mas acho que até pela forma como o brasileiro está disputado nesse momento, está equilibrado e nenhum time consegue disparar. Acho que o Grêmio precisa aproveitar esse momento e também concentrar as forças no brasileiro, e é ver como esse time se desenvolve, principalmente quando tiver a zaga completa e esse meio campo cada vez mais azeitado, né? Assim, o papel do Jean-Pierre no crescimento do Grêmio
nessa forma de pensar o jogo, de organizar, de jogar pelo chão mesmo, acho que é fundamental. E ainda que o PP seja o fator desequilibrante aí, acho que o Jean-Pierre é o cara que faz toda a diferença para o Grêmio ter uma confiança de que pode sim brigar pelos dois principais títulos nacionais e aí também ver como vai conciliar a Libertadores no meio disso.
O Biratã?
Eu?
Churim, Churim?
Hum?
Churim, Churim?
Chung Klein.
Pô, você me decepciona assim, Biratã Leal. Eu ia fazer essa pergunta pro Birner, mas o Birner tem cara de quem não gosta do Chapolin, mas eu achei que Churim foi um fly.
É, não tenho nada contra o Chapolin, mas também não sou fã, só isso, tá tudo bem. Não, posso assistir e me divertir.
Eu gostava muito mais de Chaves do que de Chapolin.
Tá.
Chapolin assistia menos.
Parangarimo, tire-me voar, né? Era alguma coisa assim. Ai, que beleza. Já que a gente falou do semifinalista Grêmio do Rio Grande do Sul, e essa é uma boa notícia para o futebol gaúcho, vamos para a má notícia para o futebol gaúcho. A derrota do Inter, aquela emoção do gol no último lance, que virou decepção na disputa em pênalti, e quando você tem picos de emoção tão, né, extremos assim, da alegria e depois da frustração, tá explicado de alguma forma as cenas de pugilato ali sem qualquer sentido, né? O Inter perdeu a disputa em pênalti e saiu na mão. Mas eu não quero falar nem de pugilato, nem de um último lance, uma última bola na área. Quero saber o que os senhores acham, porque essa última semana de futebol do Inter, falta de futebol em alguns momentos, já colocam o Abel Braga em uma posição de ser questionado, né? Mas, enfim. E esse América do Lisca, gente? É claro, mata-mata você pode brigar pelo título, o América tá brigando pelo seu campeonato também, pela Série B, tá bem também, mas qual é o segredo desse time? Além de um camisa 10 muito, muito bom e um time muito tenaz lá atrás, muito físico lá atrás, o que a gente pode chamar mais de virtude para esse time?
O Lisca é um bom treinador já faz algum tempo, né? Eu acho que assim, dentro da realidade, dentro do possível, o América Mineiro foi um pouco beneficiado pelo sorteio também nessas últimas duas fases, porque ele enfrentou, seria impossível escapar dos gigantes do futebol brasileiro nessa fase da Copa do Brasil, mas ele pegou dois em que foi muito possível fazer o jogo que ele queria fazer, que é se segurar ali atrás, defender muito bem e ter o Ademir para puxar contra-ataque, o Giovani também jogador muito perigoso, e dar a bola para o adversário e esperar, ver o que o cara consegue fazer com a bola, e o Corinthians não conseguiu fazer nada, e o Internacional, por ter trocado de treinador, também não conseguiu fazer nada. Então foi mesmo uma questão de encontrar um gol nesses dois duelos e defender muito bem. Estava dando certo contra o Internacional até o fim do jogo, o Internacional não estava pressionando, o Internacional não estava criando, era realmente uma questão de achar um gol, não tinha outra maneira do Internacional empatar aquele duelo. Encontrou, beleza, uma falta cobrada do meio de campo, que o Galhardo desviou, acontece. E depois dos pênaltis o América conseguiu passar. Mas assim, eu não estou querendo tirar nenhum mérito do América, eu acho que é uma campanha fantástica do América, mas o encaixe nessas duas fases favoreceu o América, dentro de campo, né? o encaixe tático mesmo. Acabou favorecendo o América, e no caso do Inter também o timing de ter pegado o Inter assim que contratou o Abel Braga. Que assim como a gente pode dizer que ele também não teve muito tempo para colocar, né, para mexer, para treinar o time, ele pegou
porque
um time
é bom pro
montado.
Inter.
Ele pegou um time montado, era só seguir em frente. E a queda de rendimento só na troca do treinador, porque ele está sendo escalado do mesmo jeito, com os mesmos jogadores, assim, tá, não fez nenhuma mudança significativa. E só na troca dos treinadores, a queda de rendimento do Inter foi assustadora. Né? Assustadora, um time sem aquele extra de intensidade, sem a competitividade que a gente via no Coudet, que era uma marca tão forte desse time do Inter, não existe mais. É um time que toca a bola, não infiltra, não cria nada, não força nada, não tem nenhum senso de urgência, e pagou caro por isso, pagou com a eliminação na Copa do Brasil.
E uma coisa que também fica, que a gente consegue suspeitar e que pode indicar muito do que o Inter tem feito nos últimos jogos ali, é que, bom, se perde o treinador e cai tanto de rendimento, primeiro, o Coudet é um técnico que tá ali cobrando tudo, cobra intensidade, ele é intenso e cobra intensidade do time. O Abel não é intenso, então a gente não surpreende que veja um time tão pouco intenso. Agora, uma outra coisa que também pode estar fazendo muita diferença é o nível de preparação pré-jogo. Né? Não é só treinar, é aquela preparação para aquele jogo. Como, de repente, fazer pequenos ajustes no time, orientações específicas para alguns jogadores exercerem certas funções em campo, pensando naquele adversário, o que dá para tirar. Isso daí eu tenho certeza que com o Coudet era bem feito. Só ver aquele, claro, foi um jogo especial para o Inter, mas o Inter e Flamengo, por exemplo, aquele primeiro tempo, era a pura preparação pré-jogo do Coudet sendo o Vita. Agora, o Inter, o Abel não sabe nem quem são os jogadores do time, ele não sabia se o América batia escanteio curto ou bate escanteio longo. Aí, assim, como é que ele vai orientar o time? Como é que você vai achar que o time dele vai estar bem orientado se o técnico não sabe nem quem são seus jogadores, nem como bate escanteio adversário? Coisas assim tão, tão simples assim, né? Então, aí complica.
É, o difícil é que o Inter era um time que poderia ter bastante dificuldade para manter naquele nível, mas seria competitivo a temporada inteira e podia conseguir coisas legais. Não ia ser campeão brasileiro, não era favorito, como não é na Libertadores, mas podia conseguir uma campanha boa. E o Grêmio estava aos trancos e barrancos ali, se lidando com o Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil, o Grêmio tende a crescer, ano passado não conseguiu, mas... tudo bem, estava jogando futebol que a própria torcida questionava, né? E na Libertadores também teve um jogo, por exemplo, horroroso no Chile, mas outras partidas que levaram o Grêmio a se classificar. E agora, a fim da temporada, ela é promissora para o Grêmio e ela é de desânimo completo para o Internacional. Então, a saída do Coudet, a chegada do Abel, e é bom que se diga que o Abel, pessoalmente, é um baita sujeito, é um cara honesto. Você nunca ouviu falar do Abel e rolo. O Abel teve seu grande momento no futebol, mas ela foi um dos maiores erros que a diretoria podia cometer. Né? E eu acho que quem tem um diretor de futebol profissional, remunerado, como tem o Internacional, precisava buscar uma outra alternativa. Eu estou dizendo, ela chega a ser uma obviedade sem tamanho.
Ô Lobo, eu quero falar de Palmeiras com você. Eu ontem me dei uma estressada de ouvir que o Rafael Veiga tá bem, que o Rafael Veiga tá bem, que descobriram o Rafael Veiga, que o Rafael Veiga. Aí eu fui pra numeralha. Tome nota, 2017 ele assina com o Palmeiras. Primeiro ano dele de clube, duas titularidades, substituído em ambas, uma delas no intervalo. Saiu do banco pra jogar 9 vezes, então jogou 11 jogos, nenhum completo. 303 minutos ao todo, o que dá 3 jogos e pouco. Ele jogou 3 jogos, nada. Foi emprestado pro Furacão. 31 titularidades no Brasileiro e 10 na Sul-Americana pelo Furacão. Campeão, em papel importantíssimo, jogando na posição que ele gosta. Quando você empresta alguém e ele volta com esses números, você vai aproveitá-lo. O empréstimo foi frutífero. 2019, terceiro ano de contrato, segundo dele do Palmeiras. Ele volta de empréstimo. 8 titularidades, sendo que 3 delas foram nas últimas 4 partidas. Quando o Flamengo já era campeão, o Palmeiras já tinha largado o campeonato, já praticamente não conto 3 delas. Então eu vou te dizer 5 titularidades. Nessas 8 partidas que ele foi titular, foi substituído em 7. Jogou, sem contar essas últimas 3 rodadas, 574 minutos, que dá 6 jogos e pouco. Então em 2 anos de clube, ele jogou, juntando tudo, 10 jogos. 10 jogos e pouco, fragmentados, sabendo que ele poderia sair a qualquer momento, porque ele é o elo fraco do time, poderia ser substituído a qualquer momento, entra sem moral, muitas vezes na posição errada, na posição que ele não gosta, que não é a preferida dele. Em 2020, o Luxemburgo fez questão de ter o cara, todo mundo achou estranho, achou que era um absurdo, que o Luxemburgo estava errado. Tempo em campo na posição original. Não é surpresa que o Rafael Veiga esteja jogando tudo que está jogando. Ele mostrou em 2018, só que o Palmeiras só em 2020, depois da pandemia, está conseguindo dar esse tempo para ele. Palmeiras na semifinal, sem grandes segredos, o Abel Ferreira acho que está limpando a casa antes de dar uma forma propriamente para a Ditacuja.
É, mas me impressiona, sabe o que, a minha? É, tudo isso que você falou, acho que só mostra, só demonstra como tem pouca paciência, né? Porque até o começo desse ano, possivelmente boa parte da torcida ia ser favorável a vender o jogador ou negociá-lo de alguma forma. É, e a gente viu, a verdade é essa, é que tem pouco tempo em campo, né? E aí, tudo bem, dá pra dizer, ah, mas ele não jogou tão bem e tal. É, tudo bem, mas é muito estranho quando você contrata um jogador e não consegue utilizá-lo. E acho que uma das coisas que me incomodava no discurso do Luxemburgo até ele sair era essa coisa de preciso de um meia. É, tudo bem, é que eu acho às vezes também que talvez o Luxemburgo quisesse aquele meia que a gente até...
Tá nos anos 90.
Aquilo que a gente já fez numa série na Trivela, uma série que a gente tirou um pouco de barato nisso, que era aquele, o 10 clássico, que o 10 clássico é uma instituição, né, no futebol brasileiro. O 10 clássico não existe. O 10 clássico é o Pelé. Ele tem que chutar bem de fora da área, cabecear bem, ter bom passe, tem posição física. É um jogador que não existe. Só o Pelé foi assim, seria o Pelé. Então, assim, você tem um monte de jogador lá. Tudo bem, eu acho que o Lucas Lima, putz, é difícil de aguentar. O Veiga estava entrando e saindo e não tinha continuidade. Mas não é possível que com o elenco que tinha, você não conseguia tirar nada do time, né? Então, o que me dá mais sensação de que o Luxemburgo fazia um trabalho muito ruim, até para o padrão Luxemburgo de 2019, é que o Andrei Lopes entrou e, sem precisar de tempo nenhum, fez só um arroz com feijão muito básico.
Só na ideia, né? Só na ideia
ele... um arroz com feijão, assim, não fez absolutamente
nada. O elenco é muito bom, cara.
Nada de novo, nada de diferente, nada de fora do comum, nenhuma inovação, nenhum encaixe tático incrível, e o time jogou mais bola. Então, o caso do Rafael, talvez, do Veiga, talvez seja o que mais chama a atenção... Mas eu acho que não é só isso, né? Acho que o time poderia render mais e com pouca coisa. E aí eu não acho que é uma questão de igual o Jorge Jesus, que fez o time jogar. Tal. Era uma questão de... O time estava jogando tão abaixo que tinha alguma coisa errada, né?
É praticamente o mesmo time, né? O que ele mudou foi botar o Felipe Melo no de volante. Agora não tá nem mais com o Felipe Melo. Eu acho que a situação do Rafael Veiga é muito engraçada, porque ele não jogava, e aí tudo bem, ele não jogava, ele não estava pedindo passagem e tudo mais, mas quem estava jogando era o Lucas Lima, que também não estava sendo confiável. E aí é a grande contradição da estratégia, entre aspas, de recrutamento do Alexandre Matos, né? Que é, por um lado, você empilha jovens promessas, no outro lado você empilha medalhões, que por definição não vão dar espaço para jovens promessas. Então, como exatamente você está tentando montar esse time? E aí eu acho que o Rafael Veiga acabou se tornando vítima disso, e não foi o único, foi o Yoran também, que agora está no Atlético Mineiro, não teve tempo. Muitos desses jogadores promissores que o Palmeiras contratou nos últimos anos não tiveram sequência. E o Rafael Veiga está tendo agora, está em parte porque está jogando... O próprio Arthur, com certeza, o Arthur também é um absurdo o Palmeiras não ter dado tempo para ele e ter gastado, sei lá, 20 milhões de reais para contratar o cara lá do Hoffenheim, que agora até esqueci o nome dele, mas...
Carlos Eduardo.
Contratou dois pontinhas que você tinha outro melhor já no seu elenco. E também o Rafael Veiga agora... Felipe Pires e Carlos Eduardo. Está tendo sequência agora, está jogando bem. O Palmeiras não tem muita escolha, né? Tem 15 jogadores infectados com Covid-19, né? Que tá sobrando o jogador também, mas ele tá correspondendo. Eu acho que o incrível dessa sequência de 9 jogos sem perder, 8 vitórias e um empate agora, desde a chegada do André Lopes, é que realmente pouca coisa mudou visivelmente, né? Você não tá vendo, não é que ele montou um outro time, ou que o time tá jogando de uma maneira, assim, com uma ideia completamente diferente. Mas está executando muito melhor, está sendo um time muito mais ciente de quem é e do que está tentando fazer. E isso é treinamento, né? Isso é treinamento. E quem dá treinamento é o treinador, né? E o treinador anterior do Palmeiras não estava conseguindo tirar o futebol desse time.
Aliás, falando disso, Bonsa, pelo amor que eu sinto pelo maestro Tabárez, eu tô um pouco aflito, vou ser sincero com você. Tô um pouco aflito com a... Porque o Uruguai teve surto de Covid no seio ali da seleção uruguaia. Enfim, ele tá muito debilitado, né? Muito debilitado, tá se locomovendo no Estádio Centenário ali no carrinho ali de golfe. Nossa, fiquei aflito, porque as informações eram que o Suárez com Covid, o Vinha com Covid, outro jogador com Covid, e uma lenda daquela tão frágil ali. Fico pensando nele dando treino e tudo mais. Quem dera as pessoas que a gente ama, como futebolisticamente eu amo, tá? Mas fosse eterno, né? A juventude eterna, a lucidez eterna. Mas eu não sei, eu tô um pouco preocupado com o futuro do Tabárez na seleção uruguaia. Senhores, último jogo da Copa do Brasil, o que faltou a gente falar, o chocolate que o Flamengo sofreu, que o São Paulo enfiou no Flamengo. Eu achava, senhores, quando a gente ainda discutia um São Paulo que tinha muito mais problemas do que tem hoje, e aí quando problemas que o Diniz ainda não tinha solucionado, e são problemas que ele solucionou, eu tô falando, chegar numa diretoria e falar: eu consigo trabalhar, eu consigo viver sem o Pato. Pode negociar com ele e tirar. Ou eu vou bancar o Arboleda fora do time titular. Esse tipo de coisa, né? E quando ele negociou com o Luciano, a impressão que eu tinha sobre o Luciano era a de que ele fazia mais o tipo Pato e Arboleda do que o tipo jogador do time. Né? Eu tinha essa impressão sobre ele, um jogador que me parecia um cara desinteressado, um cara que passa pelos clubes sem perceber onde está. E, enfim, a fase que o Luciano está passando é mágica, né? O que ele fez contra o Fortaleza no fim de semana, o que ele fez ontem. O São Paulo tem vários jogadores ali realmente chegando num momento da temporada único, realmente. É o melhor momento da temporada, aquilo que o Stein falou sobre o Grêmio, né? Vale para os jogadores individualmente ali do São Paulo, estão chegando num momento de definição, aí como o futebol é dinâmico, né? É uma torcida que ficou com o Bril machucado quando o Ceni assinou com o Flamengo, resolveu abraçar o time, parece que 3 semanas atrás, tá muito atrás, né? Parece que a gente tá falando de 3 anos atrás. O São Paulo hoje é um time com a torcida em comunhão, a torcida dando voto de confiança, jogadores cheios de confiança, o que o Sara tá jogando, o que o Igor jogou ontem, que chocolate, né? Que o São Paulo aplicou nesse Flamengo. Que enfim, com o elenco que tem, eu não me permito embarcar na ideia de que o problema é psicológico, como disse o Rogério Ceni. O Flamengo nem precisava do problema psicológico com um elenco tão forte como tem, mas tomou um chocolate que vai precisar sentar um pouquinho, refletir um pouquinho.
Foi exatamente o que eu falei ontem, Leandro, quando eu ouvi a entrevista do Rogério Ceni. Eu estava no ar e eu repeti o que você falou agora. Não dá para colocar problema psicológico, tem o São Paulo, né, carregando vexames, temporada após temporada, com um time extremamente jovem, que precisa carregar uma equipe tricampeã do mundo, tricampeã da América, em fase péssima, com questões políticas, às vésperas de uma eleição. O problema tem o São Paulo psicológico para tentar superar os seus fantasmas, que fazem o time, por exemplo, ceder um empate como cedeu contra o Fortaleza, provavelmente no jogo de campeonato brasileiro não teria cedido, ali no mata-mata, tomar o gol como tomou, por exemplo, diante do Lanús no último minuto, de plena falta de capacidade de raciocínio. O Flamengo não, o Flamengo vem numa situação tranquila, entre aspas, campeão do mundo, quer dizer, campeão da América, campeão brasileiro, melhor time do continente disparado, campeão de tudo no início da temporada, esfacelado, é verdade, por conta da perda de jogadores, e a preparação ali conta muito, mas no final das contas tinha Gerson, tinha Arrascaeta, né, tinha Bruno Henrique em campo, tinha ali jogadores com capacidade para dar um pouco mais de tranquilidade, mesmo os zagueiros que não são tão, tudo menos, mas o Léo Pereira não é um jogador com tão pouca rodagem, assim, para você desprezar. Porque o problema do Flamengo é o problema de estrutura de jogo. Como os jogadores não se sentem confiantes com a estrutura de jogo, isso gera alguma insegurança e talvez algum problema psicológico durante as partidas. Mas não tem a ver com um problema psicológico gerando outros aspectos. Isso pode acontecer de um momento X do jogo em diante, quando eles veem que a coisa não funciona. Quando tem posse de bola e não chuta no gol. Quando o time adversário, com pouca posse de bola, ou pouca chegada à frente, consegue achar espaços e fazer seus gols. porque é muito mais bem trabalhado taticamente. Eu não vou exigir do Rogério um trabalho tático igual ao do Diniz, mas quando o Rogério foi contratado, a impressão que muita gente tinha é que o milagre aconteceria do dia para a noite. E não existe esse milagre. Né? O Rogério, repito, é um técnico extremamente promissor. Vale lembrar que ele deixou Fortaleza a 4 pontos da zona do rebaixamento. Sei que Fortaleza tem um elenco limitado. Não deixou Fortaleza na melhor das fases. Falou que não ia ter saído do Fortaleza. Cometeu muitos erros quando era técnico de São Paulo. Eu acho que se ele tivesse ficado, aí é só o palpite, tá? Se ele tivesse saído, o São Paulo teria sido rebaixado com ele. Então, ele aí começou a se vender que o São Paulo perdeu um monte de jogadores. Não perdeu um monte de jogadores. A pior perda foi o Thiago Mendes, que só não jogou na partida contra o Flamengo, quando o Flamengo colocou o São Paulo na zona do rebaixamento naquela temporada, né? E foi a última derrota, inclusive, do São Paulo para o Flamengo desde então. Então, o Rogério é um técnico que tem muito para crescer, que tem muito para agregar, mas ele precisa de tempo, né? O trabalho dele, por exemplo, no Fortaleza, foi um bom trabalho, é elogiável, mas não foi um trabalho tão perfeito quanto as pessoas falam. Ele chega no Flamengo, a impressão é que chegou quase o Guardiola. Eu vendo no noticiário, tá tudo resolvido, né? Ninguém mais mexe nada. E isso ficou claro no jogo contra o São Paulo. Ele não achou soluções em algumas situações em que era necessário. Ele, por exemplo, não colocou um velocista para jogar, por exemplo, nas costas do Reinaldo. Ele sabe que o Reinaldo é mais vulnerável. Ele falava isso ontem, lá, durante o jogo. Mas não tinha um jogador para aproveitar aquele corredor, a não ser quando tinha os avanços do Mateuzinho. Quer dizer, tem erros ali de formação da equipe. E o São Paulo ontem mostrou uma coisa muito especial, que eu acho que é lidar com as suas próprias dificuldades. Quando ele não conseguiu sair jogando, ele teve a defesa consistente. Isso é essencial. O São Paulo tem sido muito vulnerável nisso. Quando ele cria chances, ele foi letal. E num jogo de mata-mata isso faz uma enorme diferença. E eu acho que o São Paulino não percebe isso, mas ele tem hoje coisas que o time não tem há muito tempo. Ele tem um time raçudo, unido. Você falava agora há pouco, o Diniz foi lá e bancou a saída do Alexandre Pato. Ele na entrevista falou ontem, eu não desisto do jogador quando o jogador está comprometido. E a saída do Arboleda e a saída do Pato, elas se explicam pela segunda explicação. Eles não são comprometidos, principalmente o Alexandre Pato. Então se tira, lida-se com isso. Né? Então se tem alguém acomodado no Flamengo, tire-se da equipe e lide-se com isso. O jogador não é maior que o clube. Nenhum jogador é maior que o clube. Onde e eu acho que a primeira coisa para você... E quando você precisa montar um coletivo coeso, para você colocar suas ideias táticas, a parte coletiva, você precisa do comprometimento de todo mundo. E São Paulo é comprometido, é raçudo, é unido. Ontem conseguiu lidar com situações difíceis. E tem um grande líder em campo, que é o Daniel Alves, que muita gente, inclusive da própria torcida, queria fora do time. Uma das maiores insanidades, a gente repetiu isso aqui em vários programas, que eu vi na minha vida. Não existe você tirar um cara desse de campo por nada, porque ele fez 3 jogos ruins, ou porque ele fez 5 jogos medianos. Não existe, até porque o banco não tem opções. O elenco é super curto. Né? O passe que ele dá de esquerda ontem, pro gol do Luciano, o primeiro gol do São Paulo, é um primor. É um primor. Acho que todo mundo, inclusive eu, achava que ele não ia fazer aquele passe. Ele deu uma assistência. Colocou o jogador na cara do gol, exatamente num ponto onde o goleiro do Flamengo não conseguiria chegar, quando os zagueiros do Flamengo saíam e o Luciano atacava o espaço. Quer dizer, é o cara que desafoga a saída de bola, é o cara que, na hora da pressão no meio de campo, consegue achar o passe, é o cara que orienta os jovens em campo. Ontem o Igor Gomes teve uma senhora atuação, o Saranão foi também, outro jovem brilhou. Ontem o Juanfran, ninguém está falando, teve uma senhora atuação, também de liderança em campo, porque o futebol brasileiro, se você não tem muito dinheiro, a receita é essa. Ter bons jogadores e principalmente muito comprometidos, experientes, com jovens promissores. Essa é a realidade do país, que tem clubes que basicamente existem para vender jogadores e não se mantém. Né? Então acho que ontem foi uma atuação para redimir o São Paulino, mas vale lembrar que até dezembro muita água vai rolar por baixo da ponte. São Paulo, ainda bem, não teve um surto de Covid, a gente não sabe que impacto o Covid vai ter no campeonato, a gente não pode falar nem isso nos pontos corridos, a gente não sabe se São Paulo vai ter o time inteiro em campo, e o time que mais impôs dificuldade para o São Paulo em toda a temporada das equipes brasileiras foi o Grêmio contra o São Paulo no Morumbi, naquele jogo que o São Paulo teve auxílio, entre aspas, da arbitragem, e daí desvirtuou-se que o São Paulo é um time beneficiado pela arbitragem, se esquece dos erros contra.
Eu fico intrigado com o médio prazo do Rogério Ceni no Flamengo, Porque eu concordo que ele precisa de tempo, mas ele não vai ter. E aí não é uma questão de moemos muitos treinadores aqui no Brasil e tudo mais. Isso é verdade, mas assim, não, ele não vai ter tempo porque não existe tempo. Não tem tempo. Ele não vai ter treino, ele não vai ter pit stop, né? Ele vai ter que... Ele tá num desafio diferente da carreira dele, que ele vai ter que ir ali trocando o pneu com o carro em andamento e vendo o que ele consegue fazer. E aí vai depender do Flamengo ter com ele a paciência que não teve com o Torrente, né? Porque com o Torrente foram durante 3 meses, levou 2 goleadas, foi embora. Eu espero de verdade que ele tenha mais paciência com o Rogério Ceni, se for necessária. Porque também foram só 3 jogos até agora, né? Não vamos...
Não, e o problema do Rogério...
Extrapolar o problema do Rogério Ceni até agora. Mas espero que o cara diretor do Flamengo tenha mais paciência com o Rogério do que teve com o Torrente, porque eu acho que ela vai precisar.
Não, e o problema do Rogério é que, bom, poderia até falar, mas a eliminação da Copa do Brasil pelo menos vai fazer com que o calendário desafogue um pouco, ele consiga trabalhar. O problema é que esse calendário só vai desafogar no Natal, porque as semifinais da Copa do Brasil são 23 e 30 de dezembro. Então, o Flamengo vai continuar jogando quarta, domingo, até 23, ou terça agora, né? Vai jogar terça, né? Mas assim, vai continuar jogando vai, volta, vai ter no final das contas uma semana ali entre os 2 jogos contra o Racing, o jogo contra o Grêmio, que seria no fim de semana, foi adiado, né? Então, vai saber quando vai enfiar esse jogo. Mas, no final das contas, o Flamengo só vai ter aquela semana cheia porque teve uma folga no calendário no Natal. Até lá, ele já vai ter que ter mostrado o serviço na Libertadores, tudo. Então, não vai ajudar muito. Quer dizer, vai demorar para ajudar. Ele já vai ter tido que resolver esse problema antes.
Só tem uma coisa que é pontual. Só, desculpa, Stein, que eu acho, até tocando a bola para o Stein. São 25 jogos sem Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e Everton Ribeiro juntos. 25 partidas que eles não são escalados juntos, e eles eram, digamos assim, o pilar, né? Quando a gente fala da qualidade de jogo com a bola da equipe, somados ao Gerson, da temporada anterior. Se o Rogério tivesse jogadores em forma em algum momento, eu não acho que é preciso fazer tanto assim na parte coletiva para o time começar a voltar a ganhar muitas partidas. Ele faz com um arroz e feijão simples, com esses jogadores funcionando, atendem a dar classificação, porque a qualidade é muito superior à média. Desculpa, Stein.
Não, tudo bem. Não, eu queria falar, assim, um ponto para mim que é essencial nessa continuidade do Rogério Ceni, que eu já tinha falado um pouco sobre o Domi, é como os jogadores vão comprar as ideias dele e como vão se portar em campo a partir do que ele propõe e a partir do que ele trabalha. Acho que a continuidade do que o Flamengo vem fazendo depende muito dessa questão da liderança dos jogadores, da maneira como vão assumir isso. E ontem acho que faltou um pouco mais de atitude entre alguns desses principais jogadores do Flamengo, que não é novo, e acho que o Flamengo também sentiu um pouco falta de individualidades que vinham resolvendo naquela sequência invicta do Domi, que era um time bastante dependente do Pedro. Pedro ausente realmente fez falta, dependeu muito do Hugo naqueles jogos. Então isso eu acho que pesou. E aí, trocando um pouco para o São Paulo, acho que vale destacar, pegando o que o Birner falou do Daniel Alves, acho que a resposta dele é muito interessante, porque ele vinha realmente numa sequência inconsistente, e agora parece que ele realmente pegou para responder, está dando uma embicada para cima nesse nível de rendimento dele. Ontem acho que ele foi essencial na partida, pela maneira como ele organizou o meio-campo de São Paulo, pela maneira como ele teve esse embate com o Gerson, que era praticamente o ponto de referência de um Flamengo que tinha um meio-campo meio desmontado pela estratégia do Rogério. Acho que o Daniel Alves fez ontem, assistência, foi realmente um passe de mágica, assim, uma jogadaça de canhota. E acho que o que vale a gente destacar também do São Paulo, e que acho que é o grande ganho em relação às partidas contra o Fortaleza, nos mata-matas, a partida contra o Lanús, é a maneira como São Paulo foi constante ontem, né? Foi um time que, acho que o grande problema do Diniz e a grande questão que muita gente aponta para ele é a maneira como o time oscila muito durante as partidas, né? O que aconteceu ontem foi um São Paulo tendo que se portar de maneira diferente pela forma como o Flamengo tinha mais a bola, mas o São Paulo manteve essa consistência, manteve a segurança defensiva E quando teve as oportunidades, foi e marcou gol, foi cirúrgico. Acho que o filme dos dois jogos acabaram sendo muito parecidos, né? O Flamengo foi mais agressivo no primeiro jogo, até pelo fato de ter o Gabigol ali, foram oportunidades mais claras, a marcação-pressão funcionou mais, e acho que o São Paulo cresceu nesse sentido a partir dos jogos difíceis que teve nos mata-matas. Foi um São Paulo mais confiante ontem, mais organizado, mais sólido, e aí quando o time realmente entrou para o jogo no começo do segundo tempo, marcou dois gols importantíssimos, teve o pênalti do Vitinho, que acho que ali as esperanças do Flamengo acabaram, e aí o gol do Pablo acabou sendo um prêmio à postura de São Paulo, e ressaltando mais esses acertos de São Paulo, numa quase goleada, né? Se não fosse o Diego Alves no finalzinho ali contra o Tietê, poderia ter vindo outra vitória por 4 gols do São Paulo sobre o Flamengo.
É, uma coisa que eu acho que é importante e acho que é algo que tem a ver com o que você falou, Yamin, no começo, a relação há 3 semanas, não só da torcida, mas até uma visão geral de imprensa, inclusive, do trabalho do Diniz, isso acho que é uma mudança significativa, né? Porque a gente até, assim, o Birner sabe disso, porque ele certamente enfrenta muito mais isso do que eu, mas eu tive que responder várias vezes, assim, que as pessoas incomodadas, assim, vocês defendem muito o Diniz. E não é uma questão de defender o Diniz. O Birner falou, acho que eu vi no Linha de Passe umas 3 vezes. Aqui ele falou, acho que todas as semanas dos últimos meses. O trabalho dele era razoável. É, não era uma. A gente não estava falando que o Diniz é um gênio.
Tinha inconsistências, né?
Mas tinha alguns méritos que a gente tem que reconhecer. O Breno é dele, o Diego Costa é dele. Tudo isso que a gente já falou, eu nem vou ficar repetindo, mas. É, então, algumas coisas, e a troca pela troca, a gente já viu acontecer. Então, é só por isso. E eu acho que essa consistência do São Paulo é um fruto disso também, dessa manutenção. Não tem como um técnico, qualquer técnico, mas um técnico como o Diniz ou como o Rogério, só consegue começar a extrair o melhor dos jogadores depois de algum tempo. Não é só questão de não ter tempo para treinar, mas tem uma coisa de trabalho, de consistência do trabalho mesmo. Eu tenho uma perspectiva, assim, principalmente do primeiro jogo do Rogério contra o São Paulo no Maracanã, ali deixou uma impressão muito boa do que pode acontecer. Esse jogo dessa semana, o time já estava muito mais desfalcado, teve outros problemas e o time não jogou bem mesmo. Acho que o Diniz abordou bem o jogo também. Mas o Rogério tem uma perspectiva boa, eu acho que também tem claro, tem tudo isso que vocês falaram, que os jogadores vão aderir às ideias do técnico ou não, mas a informação que a gente tem, o próprio PVC trouxe isso antes da contratação dele, que os jogadores gostaram muito da ideia do Rogério. E isso é uma coisa que a gente viu no São Paulo também, né? E muita gente acha que o Daniel Alves contratou, ele mesmo já falou que pelo menos a gente pode até desconfiar, mas o que ele falou foi: eu fui consultado e eu, como outros jogadores, a gente gostava da ideia. E isso a gente viu nesses últimos meses. Nos momentos de pressão, a gente não viu jogadores fazendo corpo mole ou então dando declarações atravessadas, cutucando o Diniz. O que a gente viu é o contrário. Os jogadores parecem mesmo estar satisfeitos com o Diniz e jogando por ele. Ontem o time correu muito.
Esse argumento eu tenho que entregar o programa, né? Esse argumento acho que é o que para mim fecha o ciclo de Diniz, com acertos, com erros, com eliminações péssimas, vitórias importantes, invencibilidade em clássico. Tudo isso passa por o elenco do São Paulo é leal a ele, gosta dele, e isso casa completamente com a principal carta que ele tem, o principal argumento que ele tem. Se ele tem que entregar um currículo, se a gente tem que defini-lo, ele prega que o jogador sinta prazer no dia a dia, que o jogador se sinta bem em jogar futebol. Ele tem como ponto principal da sua carreira, filosoficamente falando, tirar do jogador a angústia de ser jogador de futebol. Ele quer que o jogador sinta prazer em estar lá e confie nas pessoas que estão ao redor dele. Então, se ele está conseguindo isso dos jogadores, essa lealdade, esse foco, né? Jogadores, um ouvinte nosso acabou de escrever aqui embaixo, apareceu que a entrevista do Luciano depois do jogo e do Diniz, um não viu a entrevista do outro, mas eles falaram basicamente a mesma coisa, né? Então, esse olhar que está em consonância, que parece que realmente a mensagem chegou, né? Do ponto A para o ponto B. Acho que o grande mérito, e a partir dele o São Paulo desenvolveu o que hoje significa, em pontos perdidos, uma liderança de 7 pontos no Campeonato Brasileiro, além da semifinal. Não nos esqueçamos disso, é uma diferença de 7 pontos, não é pouca coisa. O Biratan Leal, o jornalista legal, é sempre um prazer conversar com você. Quem assistiu ao vivo viu ao fundo uma bandeira da Portuguesa, aquela famosa bandeira que fica no varal da entrada do estádio e geralmente custa 10 conto. Um abraço.
É bandeira da Luzarpool, né? Porque agora a Portuguesa jogando toda de vermelho e com futebol ali igual ao do Liverpool. Dando paulada atrás de paulada na Copa Paulista, 5-0 no Guarani, 4-0 no Nacional, 3-1 na Água Santa. E também aqui o 15 de Jaú, que classificou para a segunda fase da Bezinha. Eu acho que não vai passar do Bandeirante de Birigui, mas estou aqui na torcida pelo 15 de Jaú, que junto com o São Bento são os dois times que eu mais gosto do interior de São Paulo. Já há muitos, muito, muitos anos, então vamos nessa.
Sobre o Diniz, você gosta mais da capital?
E sobre o Diniz, só uma coisinha rápida sobre a evolução do trabalho do Diniz, uma coisa que é sintomático de como o trabalho do Diniz melhorou. O time dele, no caso do São Paulo agora, parou de ser obcecado pela posse de bola. E vários jogos recentes, importantes, o São Paulo resolveu quando não teve maior posse de bola. Segundo tempo contra o Palmeiras, o primeiro tempo contra o Flamengo, no 4-1, e o jogo de ontem, né? O São Paulo ainda tem um time de muita posse de bola, mas o São Paulo, quando não tem, ele não se preocupa com isso, não fica obcecado pela posse de bola. Deixa o adversário fazer o que o São Paulo sabe como resolver o jogo mesmo assim, e resolver os jogos importantes dessa forma.
É isso. Inclusive, ele falou na entrevista ontem que o time dele está usando mais bola longa. E é bom, hein, quando você ouve um técnico e o que ele fala na coletiva você viu no jogo, né? É porque tem muito técnico que fala umas coisas na entrevista que você fala, peraí, eu não vi esse jogo, eu vi outra coisa.
Esse é o maior mérito do Abel Ferreira como técnico do Palmeiras. Ele é um ótimo técnico, mas as coletivas dele
É verdade. Leandro Stein, nada de ir à porta do estádio do São José, o Martins Pereira, quarta-feira. Quarta-feira tem São José e Itapirense. Se Deus quiser, passaremos de fase, ficaremos a um passo do acesso. Mas sem essa coisa de ficar em porta de estádio, viu, Stein? Estamos numa pandemia, ficar aplaudindo o ônibus, não tá com nada. Grande abraço.
Não vou não, é longe. Ficarei no meu radinho, as transmissões online que também estão dando certo, e acompanhando aí, sem estar no estádio, infelizmente, mas sair desse inferno da Bezinha aí. Boa noite para todo mundo.
Bruno Bonsante, aquele abraço para você. Tony Meola ou Nocono?
Não tem nem dúvida.
Não, essa dúvida.
Ele hesitou. Ele gosta.
Agora eu tô com medo de responder. O cara que o Buffon deu o nome do filho dele.
O Nocono era o cara que inspirou o Buffon.
Tá bom.
Então,
o Incono.
Boa noite,
Incono. Eu vou sair, vou apanhar se falar outra coisa.
O Incono enfrentou o Palmeiras no Parque Antártica como goleiro do Bolívar na Libertadores. Isso é verdade. Ele foi goleiro do Bolívar.
E quem acompanhou ao vivo viu atrás de mim o meu ventilador.
O ventilador da Mondial. É isso, Mondial?
Exatamente.
Da Mondial. Com 6.
Max Power 40.
Então, quer dizer que você. É foda que é aí tem Mundial, né?
É.
Que
é
isso?
O atrás do Vitor Birner não tem bandeira e não tem ventilador, mas aquele pontinho amarelo, para quem tá vendo ao vivo, aquele pontinho amarelo ali é um fliperama, irmão. Um fliperama quebrado que o Vitor Birner tem em casa, mas um dia ele conserta. Boa noite, Vitor Birner.
Boa noite, Leandro. E eu lamento que o Bira tenha pegado uma boa fase da Portuguesa e comparado ao time de fora. Luzarpool. eu detesto essas coisas. Eu acho que o Liverpool, obviamente, é gigante e tem essa história. Mas a portuguesa pode ser portuguesa quando tem boa fase também. Porque ela teve suas boas fases na carreira. E não precisa entrar nesse papinho atual, Luzar, Pu, essas coisinhas e tal.
É sobre isso. Tinha a Barcelusa. Agora tem a Luzar Pu. Fábio Gomes adorou essa comparação quando eu fiz a conversa.
Fábio Gomes pode gostar. Eu respeito o Fábio Gomes, respeito você, mas eu não gosto dela. Eu espero que você respeite também. Uma boa noite a todos. Todos com muita saúde e paz.
E acho, inclusive, que o atual campeão do mundo foi a Liverguesa. Felipe Lobo, boa noite. E se alguém estiver andando assim, passeando pelo bosque de máscara e pensar assim, ó, quero apoiar a Trivela. É isso que farei. O que essa pessoa tem que fazer? Boa noite.
Boa noite. Ela vai entrar em apoia.se/Trivela, apoia.se/Trivela, vai entrar lá, planos a partir de R$5, pode apoiar a gente. A partir do plano de 15, você recebe aí toda semana, a gente faz uma publicação lá no próprio Apoia-se com o roteiro do fim de semana, com destaques nossos do site na semana. Então você participa, claro, dessa construção da Trivela. E assim como você também pode participar, e eu diria que deve, da construção da Central 3, que também está lá em apoia.se/Central3, Central 3 com o algarismo, e você também pode apoiar a partir de R$14, você ajuda a Central 3 a continuar produzindo dezenas, e não é exagero, de podcasts aí todos os dias no seu tocador, conteúdo dos mais diversos. E você ajuda o jornalismo a continuar existindo, porque isso é importante. A gente não trabalha de graça, a gente está aqui para tentar fazer a nossa vida também.
É isso aí, Felipe Lobo. Hoje foi 1h15 de programa, tá? Tô muito bonzinho.
Foi leniente,
né? Hoje eu tô bonzinho. Semana que vem é 1h cravado. É bom que vocês exercitem o poder de síntese. Como o Biratan Leal fez no começo hoje, fiz uma pergunta e o Biratan Leal respondeu. Pum, pum. É assim mesmo. Valeu, gente. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Cuidem-se, acreditem na ciência e fiquem em paz.